Ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes debate a escassez de vacinas, aumento de práticas de corrupção no Brasil, alternativas para o país e as eleições de 2022 durante a estreia do Conexão Assembleia, primeiro programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia. Na entrevista desta segunda-feira, Ciro Gomes avalia que as escolhas políticas para o enfrentamento da Covid-19 levam o país a ser excluído nas relações internacionais.
Da relação boa ou má que o Brasil mantém com o mundo depende a condição de viver do nosso povo. Concretamente, agora nós temos um exemplo. O Bolsonaro esculhamba a China, os filhos do Bolsonaro esculhamba a China, e o Brasil chegou na pandemia incapaz de fazer vacina. Então a matéria-prima da vacina vem da China. Aí a China pega um papel que é para carimbar, para sair o negócio do porto, não precisa fazer nada, não precisa falar nada, deixa no fundo da gaveta. Resultado, eu tenho 63 anos, tomei a primeira dose, me emocionei com a qualidade do serviço que os servidores da saúde estão fazendo, cheguei a chorar de emoção, porque também estou muito machucado, muita gente perto de mim morrendo, e eu me sentindo impotente de ver como tudo isso podia ser diferente. Mas eu transformo a minha depressão, a minha tristeza, a minha amargura em luta, em revolta, em militância, e é o que eu estou procurando fazer diariamente, como estou procurando fazer aqui. A segunda dose, para mim, estou falando bem concreto, estava marcada para agora, dia 1º de maio. Mandaram me avisar que não tem mais vacina. Acabou o estoque de vacina do Butantan. E é isso que está se fazendo com o povo brasileiro. Morre o Paulo Gustavo de uma doença que podia ter prevenida com vacina. Se o Brasil tivesse aceito, nós já estávamos vacinando desde novembro. E aí é o seguinte, você tem duas coisas. Um é o Bolsonaro, que deixou o Brasil tão mal falado lá fora, que a Índia tem menos problema do que nós. O mundo inteiro explodiu um surto, o mundo inteiro correu para ajudar a Índia. No Brasil, ninguém ajudou.
Ao avaliar a CPI da Covid-19 em curso no Senado Federal, o ex-ministro diz ter esperanças a partir da atuação de senadores como Tarcísio Gereissati e Randolfe Rodrigues. Porém, de forma geral, Ciro Gomes acredita que os resultados da comissão serão decepcionantes.
Eu não posso acreditar que uma CPI composta como essa vai dar em alguma coisa realmente séria no Brasil. Eu acho o seguinte, durante o processo dela, a televisão vai acompanhar e o povo vai vendo. Então vai ficar muito flagrante que o Bolsonaro é o responsável pelo excesso de mortes que acontece no Brasil. Ficará muito claro que ele atrapalhou a velocidade com que o Brasil devia ter procurado vacinas e isso é responsável por 2/3 das mortes, o atraso nas vacinas. Bolsonaro prescreveu remédios que não têm retaguarda científica. Isso tudo vai ajudar o povo brasileiro, especialmente a parte que não está apaixonada, que quer olhar as coisas com inteligência e não com um negócio de babaquice, de paixão e ódio, que isso não bota ninguém para frente. Portanto, ela é muito importante, a gente tem que fazer toda a pressão do mundo. Agora, dá para um cara como eu, conhecido há 40 anos na luta do povo brasileiro, acreditar que o Brasil vai ser moralizado por um relator chamado Renan Calheiros? Dá para eu acreditar que uma maioria de uma CPI, que eu conheço todas, quase todos respondem por processos, que no limite eles não vão negociar a impunidade ou microacertos nos seus respectivos estados em direção, vão chantagear o Bolsonaro e o Bolsonaro, frouxo e covarde como sempre foi, não vai ceder, não vai comprar? Vai. Então, não é provável que deem muita coisa. Vamos supor que eu morda a língua e que saia um relatório fiel com a realidade. Nesse caso, esse relatório vai para onde? Vai para a Procuradoria-Geral da República. O que, que acontece hoje no Brasil? O Bolsonaro escolheu uma pessoa que a gente acreditava que podia ter um mínimo de compostura, embora a gente tenha que respeitar institucionalmente, mas virou um acobertador geral das bandalheiras do Bolsonaro e da quadrilha familiar e da equipe do Bolsonaro. Então virou ali um instrumento de proteção da corrupção generalizada do Bolsonaro. Todas essas notícias que eu dei aqui são notícias crime. Qualquer Procuradoria da República tinha obrigação de abrir um procedimento investigativo, me chamar, chamar as partes, investigar e mandar arquivar dizendo que o Bolsonaro é inocente. Mas não, simplesmente faz de conta que não houve, recebe as notícias de crime que eu encaminho via o Supremo Tribunal Federal e manda para o arquivo, ou senta em cima, não faz nada. Portanto, o que, é que vai dar a CPI? Vai dar em pizza.
Para o ex-governador cearense, o Brasil precisa com urgência de um plano que inclua retomar o fortalecimento da indústria nacional, permitir maior igualdade social e um sistema tributário mais justo. Tomando como base o livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança, de sua autoria, Ciro Gomes defende que a adoção do neoliberalismo no Brasil, ainda em 1980, é responsável por fazer despencar o crescimento do país e explodir os problemas sociais. Para o ex-ministro, é necessário traçar um plano de retomada, Para as eleições em 2022, o nome de Ciro para a disputa à presidência não enfrenta resistências do partido. Questionado pela apresentadora Késia Diniz sobre como parte da população avalia o temperamento do ex-governador em algumas ocasiões, Ciro Gomes chegou a fazer uma avaliação pessoal no caso de uma futura candidatura.
Vou parar um pouquinho aqui para cada uma das pessoas que está nos ouvindo imaginar o que é, não você adulto, mas o seu filho gemendo com fome e você impotente para dar um pedaço de pão molhado na boca das pessoas. Isso está acontecendo com 20 milhões de brasileiros. 130 milhões de brasileiros não têm segurança alimentar. Significa dizer o seguinte, que estão se alimentando precariamente. Isso numa criança de 0 a 3 anos deforma o cérebro. Eu sou dedicado a isso. Você é cearense, pesquisa a minha empresa. Eu não tenho uma empresa, eu não tenho rádio, eu não tenho TV. Eu fui ministro da Fazenda, tive muito prestígio ao longo da minha vida com Lula, fui ministro. Por que sou eu o único desses políticos aí que não tem uma rádio? Quando a gente começou, isso aqui era tudo mato. A escola do Ceará era uma das piores do Brasil. Hoje nós somos a melhor do Brasil. Isso é a diferença de vida ou morte. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Eu não vou vender a alma para ser presidente do Brasil. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, ao longo dos meus 63 anos, entender que há muitas linguagens no Brasil. Aquilo que parece ser indignação, para quem me conhece de perto, parece ser falta de controle. Agora eu pergunto, que dia foi que eu, exercitando o poder, 40 anos, eu humilhei um pobre? Ou eu cometi um desatino? Eu fui o governador mais popular do país. Isso está na minha história. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil em nome de um trabalho que começou com o Tasso. As crianças que não morreram hoje são adultos. Elas tinham morrido. Era a maior mortalidade infantil do Brasil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser eu mesmo e um pouco mais hábil, um pouco menos explícito na minha indignação, exercitar essa indignação de um jeito menos assustador para certos grupos de elite. Mas eu não vou perder a minha indignação. Meu patrão é o povo brasileiro e o nosso povo nunca passou a humilhação nem o sofrimento que está passando hoje. E eu estou com eles. Para ganhar ou para perder, eu vou ficar do lado que eu sempre estive.
O primeiro Conexão Assembleia contou com o apoio e a participação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, além do deputado Sérgio Aguiar. A produção passa a fazer parte da programação da FM Assembleia todas as segundas-feiras, sempre às 8 horas. A primeira produção multiplataforma da emissora também fica disponível em vídeo no YouTube e na página do Facebook do Legislativo Estadual. O programa é exibido na TV Assembleia às segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Simone Silva, da FM Assembleia.